Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Para quem nunca leu nada de Machado de Assis, essa é a oportunidade de conhecer o estilo dele.
A gente fica agora com a interpretação de um trecho do livro A Mão e a Luva, de 1874. O livro traz uma história de amor diferente de uma moça de 17 anos e seus três pretendentes. Vamos ouvir um pouquinho sobre a relação de Guiomar e Estevão.
Mas o que pretendes fazer agora?
Morrer.
Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco.
Morre-se. Quem não padece essas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah, tu não sabes o que isto é?
Sei, um namoro gorado.
Luiz!
E se em cada caso de namoro gorado morresse um homem, tinha já diminuído muito o gênero humano.
Estevão meteu a mão nos cabelos com um gesto de angústia. Luiz Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-se os dois no corredor da casa de Luiz Alves, a Rua da Constituição. Eram 9 horas da noite. Luiz Alves recolhia-se para casa, justamente na ocasião em que Estevão o ia procurar. Encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe confiou Estevão tudo o que havia, e que o leitor saberá daqui a pouco. Caso não aborreça estas histórias de amor, velhas como Adão e eternas como o céu.
Pois sim! Convenho em que deves morrer, mas há de ser amanhã. Cede tua parte e vem passar a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver na terra, dar-me-ás uma lição de amor que eu te pagarei com outra de filosofia.
Dizendo isto, Luiz Alves travou do braço de Estevão, que não resistiu dessa vez. Ou porque a ideia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada. Ou, o que é mais provável, por esses dois motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até a sala de visitas, onde Luiz foi beijar a mão da sua mãe.
Mamãe, há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto. O Estevão passa a noite comigo.
Estevão murmurou algumas palavras a que tentou dar um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um cipreste. Luiz viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou. Não era difícil que houvesse chorado.
Pobre rapaz.
Dali foram os dois para o quarto, que era uma vasta sala com 3 camas, cadeiras de todos os feitios, 2 estantes com livros e uma secretária, vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo. Estevão referira ao amigo, desde tempos, toda a história do amor, agora malogrado, suas esperanças, desalentos e glórias, enfim, o inesperado desfecho. O pobre rapaz, que folheava o capítulo mais delicioso do romance, no sentir dele, caiu de toda a altura das ilusões na mais dura, prosaica e miserável realidade. A namorada de Estevão, é tempo de dizer alguma coisa dela. Era uma moça de 17 anos e, por ora, simples aluna professora no colégio de uma tia do nosso estudante, a Rua dos Inválidos. Estevão tinha visto pela primeira vez 6 meses antes e desde logo sentiu-se preso por ela. Até a morte, disse ele ao amigo. A verdade é que Estevão, no mesmo ponto em que a viu, logo a amou, como se ama pela primeira vez na vida. Amor um pouco estovado e cego, mas sincero e puro. Amava-o ela? Estevão dizia que sim, e devia crê-lo. Alguns olhares ternos, meia dúzia de apertos de mão significativos, embora a largos intervalos, davam a entender que o coração de Guiomar, chamava-se Guiomar, não era surdo à paixão do acadêmico, mas fora disso, nada mais ou pouco mais. O pouco mais foi uma flor, não colhida do pé em toda a original frescura, mas já murcha e sem cheiro, e não dada, senão pedida.
Faz-me um favor?
Disse um dia Estevão, apontando para a flor que ela trazia nos cabelos.
Esta flor está murcha, e naturalmente vai deitá-la fora ao despentear-se.
Eu desejava que me desse.
Guiomar, sorrindo, tirou a flor do cabelo e deu-lhe. Estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu. Além da flor, e para suprir as cartas que não havia, nada mais obtivera Estevão durante aqueles 6 compridos meses, a não serem os tais olhares, que afinal são olhares, e vão-se com os olhos de onde vieram. Era aquilo amor? Capricho? Passatempo? Ou que outra coisa era?
E aí, gostou? Aposto que você queria ouvir mais. Mas agora é hora de falar um pouco sobre a biografia de Machado de Assis.
Rio de Janeiro, 1839. Nascia Joaquim Maria Machado de Assis. O indispensável Machado de Assis deixou uma obra de enorme fôlego e qualidade que o coloca entre os grandes escritores da literatura universal.
Mas quem foi esse homem que, mesmo tendo nascido na pobreza, hoje é um dos símbolos da melhor arte produzida em nosso país?
Queriam-se, sempre se quiseram muito, apesar dos ciúmes que tinham um do outro, ou por isso mesmo. Desde namorada, ela exerceu sobre ele a influência de todas as namoradas deste mundo. E a casa do outro se as há tão longe.
Memorial de Aires, 1908.
Mulato, pobre, nascido no morro, filho de um pintor com uma lavadeira. E cheio de vontade de crescer e vencer na vida.
Pouco se sabe sobre a infância do moleque, que era Joaquim, em homenagem ao padrinho, e Maria, em homenagem à madrinha. O que é conhecido é que ele teve a saúde frágil, era gago e não recebeu educação formal. Segundo alguns biógrafos, teria sido alfabetizado pela mãe.
A origem humilde não impediu Machado, que era autodidata, de aprender alemão, francês, inglês e um pouco de grego para poder ler seus autores favoritos. O esforço pessoal garantiu também um extraordinário domínio da língua portuguesa.
Ele trabalhou muito para conquistar a excelência em seus textos, dedicando a vida à paixão de escrever, como detalha o professor João César de Castro.
O Machado não é o maior autor latino-americano. O Machado é um dos maiores autores do mundo, em todas as épocas. Há poucos autores que podem ombrear com o Machado de Assis em termos de dedicação à vida literária. São mais de 5 décadas de dedicação ininterrupta à literatura. Há poucos autores em qualquer literatura com o estofo, a envergadura e o talento do Machado de Assis. E, sobretudo, há poucos autores que produziram a vida inteira com excepcional qualidade.
Jovem, Machado de Assis foi revisor de textos de periódicos importantes da capital e, aos 25 anos, lançou a primeira obra em livro, uma coleção de poemas chamada Crisálidas.
O toque de humor inteligente, que não era bem visto pelos costumes da época, e a notável ousadia de suas tramas, conquistaram os críticos. Aos 34 anos de idade, Machado já era admirado por seus pares e, aos 50, membro titular da Academia Brasileira de Letras.
Mas se havia algo que o incomodava, era a falta de resposta do público. Ele desejava alcance popular. Quem conta é a professora Lúcia Granja.
Machado de Assis, ele não foi popular. Ele se queixou muito durante toda a vida dele que ele gostaria de ter tido mais leitores. O que ele teve, na verdade, foi um reconhecimento da importância dele como escritor e como intelectual, sobretudo pelos pares dele.
Além de escrever e publicar intensamente, Machado trabalhou como funcionário público até o final da vida.
O escritor apresentou os mais diversos personagens e possibilidades da existência humana, mas fez isso sem deixar de levar uma rotina pacata, ao lado de Carolina, o amor de toda a vida.
Do mesmo modo, grandes mulheres habitam os romances de Machado de Assis.
Segundo o professor Nailor Marques, as histórias de Machado mostram a vida por um viés muito mais feminino, o que é surpreendente para um país que, à época, era ainda mais machista.
Ele não podia ter encontrado uma parceira melhor, que contribuiu tão profundamente para a construção de personagens femininas como a Carolina de Novais. Eu acho que ele foi casado com aquela mulher forte, determinada, à frente do seu tempo, que ele descreve nos romances dele.
Há 110 anos, desde que ele morreu, críticos, professores, especialistas e principalmente leitores em todo o mundo não se cansam de analisar, propor hipóteses e se deliciar com a literatura de Machado de Assis. Foi o que tentamos fazer.
E nada mais justo do que encerrar esta reportagem especial com uma citação do próprio Machado. Não do romancista ou do cronista, mas do homem. Aquele que viveu, que sorriu quando o decoro não permitia e que vai continuar sempre presente na história da literatura mundial.
Aos 69 anos, em seu leito de morte, satisfeito e seguro de seu fim, Machado de Assis disse simplesmente: a vida é boa. Trata de saborear a vida e fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881.
A reportagem especial O Indispensável Machado foi produzida pela Rádio Senado. Reportagem e apresentação Anderson Mendanha e Raquel Teixeira. Edição Marco Antônio Reis. Trabalhos técnicos Cristiane Melo e Eric Bento.
Você também pode ouvir essa reportagem, que tem produção de Anderson Mendanha e Edson Gomes, no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.